Estamos começando mais um Isso Pode! E essa semana nós não podemos comer carne. É verdade? Temos aqui uma convidada!
Oi, gente!
Tá nervosa?
Um pouco.
E você, A?
Eu sou Camila.
Certo.
Camila Fonseca, sou psicóloga.
Olha aí.
E vegetariana.
Aê, boa. O psicólogo veio primeiro ou o vegetariano veio primeiro?
Vegetariano. Olha, veio primeiro.
Boa.
Eu tive que pensar.
Sensacional.
Vegetariano veio primeiro.
Antes de tudo, eu sou humano, né?
É,
olha
então,
aí, que bonito, cara. Sensacional. Aqui do meu lado direito, ele que falou agora e ele não foi apresentado no primeiro programa, cara.
Que triste.
Eduardo Augusto.
E aqui do meu lado esquerdo tem ele.
Davi,
o grande...
Davi.
Que beleza.
Eu percebi uma coisa, tu nunca se apresenta, velho.
Eu nunca me apresento,
olha só,
cara.
Eu não falo teu nome.
Sou o Rodolfo Ricardo, cara. Eu como carne.
O que nunca foi apresentado em nenhum episódio.
Nenhum episódio, é verdade, cara. Então, Camila, você veio aqui hoje para falar um pouco sobre vegetarianismo. É
Sim.
isso.
Sim.
Beleza. Como foi que tu começou nessa história, né? Assim, uhum. É difícil a gente ver uma pessoa que já nasce e a família, né, é da galera vegetariana
uhum.
e tal.
Sim.
Eu acho que tu começou assim pela vida, né?
Foi.
Certo.
Mais ou menos.
Mais ou menos. Conta aí um pouquinho como foi que tu começaste,
então,
né?
Então, na verdade, minha família toda come carne, uhum. assim, né? E aí, eu tinha 14 anos.
Certo.
E aí, meu irmão me chamou, ei, a gente não tá fazendo nada, vamos aqui assistir um documentário.
Aham.
Uhum. Eita.
E eu inocentemente fui, né?
Foi.
Tá bom, vamos lá.
Uhum.
E aí, o documentário era A Carne é Fraca.
Pesadíssimo.
Link no post.
Muito pesado.
Pesadíssimo. É. Mas fica a dica, né?
Aham. Uhum.
E aí, assistimos eu e ele, e assim que terminou o documentário, um olhou pro outro e falou, parou, a gente
Acabou.
Não vai mais comer carne.
Caramba. Que sensacional.
E foi assim. E uhum. aí eu e ele começamos juntos, né? Assim,
ah, legal.
Essa questão do vegetarianismo. Uhum. Mas a minha família, meus pais comem carne. Meu pai, inclusive, faz várias piadinhas comigo até hoje.
Imagino. Não deve ser fácil.
Dizendo que o frango é vegetariano porque ele come
ele
ração.
Come...
Ele não come carne.
Que beleza. A vaca também é vegetariana.
É, então ele fala,
Puts,
ah, não é vegetariano, pode comer.
O teu irmão continua ainda?
Continua.
Legal, legal.
E isso faz o quê? Uns 10 anos?
10 anos.
É muita coisa.
Bastante tempo,
é.
Já, né?
É muita coisa.
E não só seu pai deve fazer piadas, mas você deve ouvir.
Com certeza.
Piadas o dia todo também.
Pronto. É, então, tu começou aí, né, depois do documentário, como foi esse início, né, de tu
uhum.
começar a procurar os alimentos e tal, porque uhum. é uma mudança muito drástica.
Com certeza.
Assim, nós somos induzidos, né, pelo
Sim.
grande mercado a comer carne e coisa simples, né, o empanado de frango ali, 70 centavos,
Sim.
né, que é super simples de você Sim. comer e de fazer. Como foi essa grande mudança, né, tu foi na lata, pá, parei de comer carne, já era, acabou, nunca
foi.
Mais.
Foi assim.
E parou.
É.
Caraca, velho. Foi muito radical.
Não, foi assim. Foi de um dia pro outro, literalmente. Eu
Caraca.
Acordei comendo carne e fui dormir Puts. Sem comer carne. E aí isso foi bem difícil, né? Porque uhum. eu não tive um período de adaptação,
sim,
assim.
Sim, sim, exatamente.
Mas o que eu senti mais falta mesmo foi o frango, né? Inclusive, depois de um tempo eu cheguei a dar umas escapadas,
uhum.
né? Aconteceu.
Só aquele ali, um churrasco ali, né?
Mas assim, não. Mas assim, pra parar realmente foi de uma hora pra
Imagino.
Outra. E no início
sido...
foi muito complicado uhum. encontrar lugares que tivessem opções vegetarianas,
sim.
né? Realmente eu tinha muita dificuldade, então era comum eu ir numa lanchonete, por exemplo, e falar, uhum. ah, eu quero tal sanduíche, mas tira o presunto, o bacon Sim. e o hambúrguer, tá ligado? Aí o cara assim, né?
É, só o pão aí.
Ah,
né?
É, o pão aí.
Uhum.
Então era bem complicado. Hoje em dia isso mudou muito, né?
Uhum.
Aqui em Fortaleza a gente já encontra muitas opções
certo.
Vegetarianas na maioria dos restaurantes que a gente vai.
Massa.
Né? Então já existe essa, isso é bem mais tranquilo, então...
Uhum.
Hoje em dia, quem for se tornar vegetariano vai encontrar um cenário bem melhor do que
uhum,
o que eu encontrei.
Sensacional.
Né?
E é uma coisa muito cultural, né, da nossa sociedade mesmo,
uhum.
de sempre ter a fonte de proteína exclusivamente
Sim.
animal ali, né?
Claro.
Tipo,
com certeza.
O arroz, o feijão e um pedaço de carne.
Rapidaço,
então...
rapidaço. É que quando ela começou a ser vegetariana, era tudo só mato.
É. Gostei dessa, cara. Fez uma boa, Davi.
Foi.
Valeu.
Acertei um.
Gostei. Pois é, tipo, de 10 anos atrás, né?
Sim.
Era muito diferente, cara.
Com certeza.
Puts, certo, tu chegava nos cantos e pedia isso aí, né? Como é que foi? tipo, a galera estranhava bastante.
Sim.
Mas hoje em dia tu vai pra locais específicos ou, tipo, a maioria dos locais que tu vai tem essas opções?
Uhum. É, acabou que foi uma transição. No começo eu ia pra qualquer lugar e acabava que eu fazia a minha versão vegetariana dos produtos, né?
Sim, tipo,
pedia pra tirar alguma coisa e tudo. Depois eu comecei a descobrir alguns locais vegetarianos, então eu só andava nesses locais, né? Uhum. O que não é legal.
Acaba ficando uma bolha, né?
É,
a galera,
isso, os vegetarianos ali. Exato. Uhum. E hoje em dia, não. Hoje em dia, quase qualquer lugar que eu queira ir, eu sei que vai ter uma opção vegetariana pra mim. Seja
massa,
uma pizza, um sanduíche, um hambúrguer,
uhum,
um sushi, né? Que se você falasse isso há 10 anos atrás, comer sushi, hambúrguer vegetariano, as pessoas
pois
iam
é
rir de você, né?
Totalmente.
Mas
eu,
hoje
inclusive,
dia...
agora estou pensando como, né?
Como é sushi vegetariano? Como é que...
Pois é.
Ah, tem. Tem, por exemplo, o sushi que eu como. Tem a opção com tomate seco, com queijo...
Cara.
Enfim, eles inventam, né?
E arroz.
Mas é gostoso.
Dobra.
É, e arroz à vontade.
E hoje em dia tu pode ir na lanchonete e pedir um x-tudo vegetariano.
Olha,
vegetariano.
Aí.
Não precisa pedir um x-tudo e tirar o tudo, né?
Tira.
Fica só o x, né?
Sensacional.
Vai sem carne, ovo, bacon,
então,
presunto.
Uma das grandes transições que eu vi, né? Que eu vivi, foi na UFC, né? Na
uhum
faculdade. Quando implementaram o RU vegano. Vegano não, vegetariano, né?
Sim.
Isso foi muito massa, cara. Foi muito massa. E aí a galera que era totalmente preconceituosa, quando ia comer lá, pô, isso é bom, cara. Isso aí dá pra comer.
Inclusive, eu tenho um comentário a fazer sobre isso, né? Sempre nas coisas que eu ia de família ou de trabalho, enfim. Sempre a galera fazia uma comida separada pra mim, né?
Uhum.
Porque eu era a vegetariana chata que
era,
não comia carne.
A diferentona aí.
E aí eu ficava puta porque a galera que comia carne vinha comer da minha comida e falava,
putz,
ah, tu é muito melhor,
caramba,
deixa eu comer aqui também. Eu falava, porra.
Olha aí, polêmica aí, hein, cara, aí, galera.
Mas realmente lá no RU, quem nunca, né, tava lá nas filas.
Aquela fila de 2 quilômetros.
E tem aquela lasanha de
panela,
cara,
muito
cara
bom,
muito bonita.
Muito bom.
E as opções de carne realmente,
sim,
às vezes,
sim,
não tão apetitosas. Né?
Era muito bom, cara.
Eu não sei lá. Eu pode não parecer pela minha voz, mas eu sou meio fresco pra comer.
Uhum.
E...
Mas tu é vegetariano?
Sou, totalmente. Não,
pensa
é sério. Eu não sei. Eu tenho um alimento de criança fresca, assim, de que não como verdura. Não,
ah,
como, saca, cara,
é.
Eu não...
Então vegetarianismo não rola.
Pois é,
você.
Não é. Eu,
é pesado,
eu sou,
cara.
Pra quem nunca me viu, eu sou meio magro, assim, sim.
Uhum.
Acho que se eu parar de comer carne, eu meio que morro, então.
Pois é, era a primeira pergunta aí, né?
Uhum.
Como é que fica aí a galera? Sempre fala, né? Não tá comendo carne, é fraca, a pessoa é fraca, meu Deus, vai morrer,
sim,
vai se quebrar,
sim,
todinha. E aí, um exemplo que eu dou, né, porque a galera fala, não sei se é verdade, né, do Travis, que a gente tava falando agora há pouco,
sim,
do
sim,
baterista do Blink, né, e ele se lesionava e tal. Eu lembro que tinha um amigo meu, o Léo Decol, lá da agronomia, e aí ele falou, né, não, cara, às vezes ele quebrava o braço e demorava pra se recuperar e tal. Eu não sei se isso é verdade, confere alguma coisa, bate isso daí.
Não, gente, mito. Não sei, assim, o caso do Travis, né, falando agora também como um pouco de psicóloga, você tem que ver o histórico de vida da pessoa,
sim,
né, quais
sim,
são
sim,
os hábitos daquela pessoa.
É verdade.
Então não quer dizer somente por conta do vegetarianismo ele não tava com uma saúde bacana, né?
Sim.
Será que ele fumava, praticava esporte, como é que era, né? Então,
boa,
você tem que ver
boa
tudo isso também, como é que tá na vida da pessoa.
Antes de tudo, ele era baterista, né?
É.
Então...
E antes de tudo, ele caiu de helicóptero, né?
Então...
Sofreu um acidente de helicóptero, né?
É verdade. O que vocês estão falando? Só tá...
Pois é.
Se ele comesse carne, né, ele não teria caído de helicóptero.
É verdade, tá vendo? Se ele comesse carne...
Então...
É.
Mas pois realmente tem muito disso atualmente ainda, né? Esse grande mito da... Principalmente das vitaminas, né?
Sim.
O pessoal fala... Realmente tem alguns aminoácidos essenciais que estão muito mais presentes nas carnes. Não tenho a informação precisa, mas eu não sei se... Tem aminoácidos que são exclusivos da carne. Mas, tipo, algumas vitaminas, o pessoal fala que é exclusivo da carne, mas é possível obter em vegetais. E aí, muitas vezes, as pessoas se indagam, os vegetarianos, sobre isso. Né? As vitaminas e tal, que
sim,
não é possível ter uma dieta completa que realmente dê conta de todas as necessidades do corpo só com vegetais.
Uhum.
O que é que você tem a falar sobre isso?
Eita, polêmica, hein?
Assim, Na verdade, é um grande mito, gente. Uhum. Eu sou vegetariana há 10 anos. Eu faço exames regularmente por conta de outras questões de saúde. Meus exames são maravilhosos. Minhas vitaminas, né, e tudo mais. É, o que existe é... Algumas pessoas veganas, elas têm alguma carência de vitamina B12, né? Isso acontece, realmente. Uhum. Não é todo mundo, mas acontece em algumas pessoas. Mas isso pode ser... suprido com suplementos, né? Uma coisa tranquila. Mas eu, particularmente, nunca tive problema em relação a vitaminas. Essa questão de proteína é uma grande baboseira, assim. A gente sabe que existem vegetais que têm um índice de proteína muito maior do que a carne, né? O brócolis, o espinafre. Então, na verdade, isso é um grande mito.
Só pra complementar um pouquinho, a gente ainda vai falar sobre essa questão do vegetariano, do vegano e tal, mas tem alguns grandes atletas que são e foram veganos, né?
Olha aí.
E aí, só... Alguns exemplos, Carl Lewis.
Caraca, velho.
Um dos maiores medalhistas olímpicos.
Sensacional.
O cara era vegano, né? Na época que competia.
Olha aí.
Tem um fisiculturista iraniano. Fisiculturista.
É, isso vegano. Aí é muito massa, né, cara?
E aí a gente tá muito ligado aí ainda nessa questão da proteína, que vem muito de origem animal, né? Principalmente os fisiculturistas, comem muito ovo, comem muito leite, mas se o cara é fisiculturista, é vegano.
Vamos botar o link no post aí, cara, porque frango com batata doce...
Só com batata doce.
A galera só quer comer isso e tal, não sei o quê.
A Venus e a Serena Williams também, veganas, atletas de alto rendimento.
Alto rendimento, né?
Pois é, então isso realmente é um mito, né? Essa questão da fraqueza relacionada ao vegetarianismo.
Estão com vivas, certeza. Né? Estão vivas. Então vamos chegar aqui aos tipos de vegetarianismo. O Eduardo colocou isso na pauta. Tu pode falar um pouco sobre isso?
Sim.
Existe essa diferença e tal?
Existe, coisas? Né? Mas vou falar um pouquinho sobre cada uma.
Massa.
Tem o ovo-lacto vegetariano, que é o que eu sou, né? Que são pessoas que consomem tanto ovo quanto laticínios, né? Leite e derivados, né? Queijo,
massa.
Enfim. Tem os lacto-vegetarianos, que no caso só consomem os laticínios, não consomem ovo, né?
Tá,
e aí
fora.
Eu tava pesquisando um pouquinho antes de vir pra cá, e aí eu vi que muitas, em algumas religiões, não é permitido comer ovo. Isso é muito comum na Índia.
Olha aí.
E aí, a maioria das pessoas que são lacto...
Nem derivado, assim, tipo massa também não, tipo, que leva ovo?
Não.
Também não.
Que doideira,
caraca,
né?
Lá na Índia, então é meio tenso, né? Não pode ovo, e as vacas também sagradas, né?
Eles não podem comer carne, né? Vermelha. Será?
A vaca é sagrada lá na Índia, pode, né? Então tem...
Pois é.
Tem muitos vegetarianos na Índia, por conta dessa cultura. Tem os vegetarianos estritos, que aí eles não vão comer nem ovo, nem carne e nem os laticínios.
Caraca, né? Tá ficando... Estreito,
tá
estreitando,
né?
Estritos.
Ele é um pré-vegano, né? E aí logo depois vem o vegano, que na verdade o veganismo, ele é não só uma questão alimentar, é uma postura política e ética, né? Porque além de não se alimentar de nada de origem animal, ele também não vai consumir nada que venha de origem animal. Seja uma vestimenta, seja um produto de higiene, tá mais relacionado a isso.
Essa é a parte mais tensa, cara, que eu acho, que é difícil. É difícil.
É difícil.
E tem que fazer uma pesquisa muito grande, né? Pra saber e tal.
Tudo que ela vai consumir, ela tem que saber.
É, se aquele produto teve teste em animal.
Isso, exatamente.
E, por exemplo, eu descobri isso com meu irmão.
Cara,
tem um...
que eu não teria.
Tem um corante, um corante vermelhinho, que é utilizado em alguns biscoitos e tudo, que é o cochonilha. É o vermelho 40, é o nome comercial dele. E é extraído de um inseto.
Caraca.
Né? E aí... Coisas que você, às vezes, nem imagina, vem de origem animal, né? Então, o vegano, ele vai estar com um olhar bem mais atento a isso. E aí, assim, indo para um viés mais radical, digamos assim, a gente tem os frugívoros, que só se alimentam de frutas, né?
Eita pau, velho.
E os crudívoros, que se alimentam de grãos, alimentos crus.
Tenso.
Eu tinha visto esse aí, vi no Bumbum Cash.
Eles não levam nada pro forno, né? Tipo, alimentação viva.
Putz, cara.
Mas aí também é muito tenso, exige muita pesquisa também, né? Porque alguns alimentos quando não são processados, né, de certa forma, podem fazer mal também.
Sim,
mal.
Aí já, já esses dois já é um viés um pouco mais radical, digamos assim, totalmente. Né?
E essa questão dos veganos, além de ser difícil eles consumirem algum tipo de alimento, porque praticamente tudo que a gente come tem algum derivado de leite ou de ovo.
Sim.
É, quando se tem meio que industrializado, os valores são muito altos, né? A indústria realmente voltada para esse público ainda tem os valores muito altos porque não tem muita procura, e aí são coisas mais orgânicas que demandam realmente mais gastos para se produzirem.
Acaba dando mais trabalho, e isso tem a ver também com a sociedade que a gente vive hoje, né? Imediatista, que você quer tudo pronto. Isso. Então dá muito mais trabalho você ter que pegar um alimento orgânico, fazer sua comida, enfim.
E aí o trabalho que tu tem de cultivar alguma planta sem inseticida, sem hormônios e tal, né? É realmente é muito complicado.
Não tem um drive-thru vegetariano, né, cara? Exatamente. É difícil.
Meu sonho, viu?
Olha aí, fica a dica, né? Um empreendimento novo aí. Os veganos também, até a questão de sair, né? Lugares pra sair, zoológico, acho que a galera não vai, né?
Não.
Sei lá.
Aquário.
Mas zoológico também, dependendo do zoológico.
É, né?
Zoológico
já é uma coisa difícil,
muito...
né? Pois é.
Sim.
Mas já é uma coisa mais, né? Pra pessoa se preocupar e tal.
Eu vou logo recomendar uma coisa aqui, a gente falou do zoológico, que é um podcast do Dragões de Garagem sobre zoológico. Vou procurar pra botar o link no post. Que eles falam a utilidade de se ter um zoológico, né? Obviamente tem os prós e os contras, mas... Sim. A gente muitas vezes acha que é só para expor os animais ali e tal, e ver e tudo mais. Mas realmente tem um fundamento muito grande de se ter o zoológico, né? De pesquisar espécies, até de manter espécies que estavam ameaçadas de extinção, incentivar a reprodução em cativeiro para depois liberar os animais, enfim. Vou colocar o link no post aí, quem quiser.
Em alguns casos, né, tipo, eles resgatam os animais de circo, né? Principalmente de circo, que a galera... traz e tal, e aí, enfim. Então vamos lá. Camila, as tuas inspirações aí, né? Por que tu continua sendo, né? Deu certo até agora, tá dando certo. Tu pensa em seguir pra outro caminho aí do vegetarianismo? Pensa em ser vegana? Como é que...
Na verdade, assim, eu não tenho nenhuma figura humana, assim, pública que eu me inspire, né? E tudo é mais uma questão ideológica mesmo, né? Assim, em relação aos animais, em relação ao meio ambiente. Então, na verdade, o que me faz continuar sendo vegetariana é acreditar que dessa forma eu vou estar contribuindo com um mundo mais... Boa. Né? Mas sem violência, com menos crueldade.
Menos crueldade, boa. Sensacional. E tu pensa em seguir aí a linha, o funil aí do vegetarianismo?
Na verdade, eu penso muito sobre isso. Em relação a essa questão dos produtos, é algo que eu já tento fazer, né? De não consumir coisas testadas em animais.
Só uma pergunta, onde é que tu pesquisa isso? Tipo, tem lá um Facebook, tem um grupo?
Não, existem alguns sites, eu não tô lembrada de cabeça agora, mas que eles... acho que é um tal de Google.
Boa.
E aí, se você procurar lá, eles têm umas listas de marcas que testam ou marcas que não testam em animais.
Sei.
E às vezes no próprio produto, hoje em dia a gente já encontra esse produto não testa em animais,
boa,
né?
Boa, eu não sei.
Se aqui tem esse tipo, mas lá fora eu sei que tem umas lojas que são especializadas. Aqui deve ter também, tipo...
Tem uma, eu tenho até uma pra indicar no final, no Pode Confiar.
Especializadas em só vender produtos sem ser de origem animal.
Massa. Agora eu lembrei de uma imagem que eu vou colocar também no link do post. Saiu no Anegão um dia desse, que são marcas que fazem testes em animais, né? E aí tem tipo Colgate, tem um cachorro que vê tudo branco, aí Pampers, sai um cachorro usando tudo. Cara, é uma besteira muito grande, mas vale a pena dar uma olhada. E outra coisa aí a respeito da inspiração, acredito que além da questão da crueldade com os animais, da questão ambiental de uma forma geral também.
Tem,
né?
Porque... eu trouxe alguns dados, hein?
Olha aí,
porque tipo a produção de carne, né? Os grandes rebanhos aí para se conseguir as carnes causam muita poluição.
Sim.
Porque os peitos das vacas
metano, é uma coisa, arroto da vaca
muito gigantesco,
é muito louco
arroto,
isso.
Né?
Então foi mal aí.
É o metano, cara. É o metano.
Aquela
metano.
Rumina e tem
o gás liberado pelo.
E aí, sim, além disso, se desmata muito pra ter as criações de, sim, de vaca, né? Então, por exemplo, sei lá, na Amazônia a galera tira grandes faixas de florestas
pra fazer pasto.
Pra fazer um pasto.
70%. Eu trouxe o dado aqui. Então, é 70%, aí, é 70%, viu? Da terra desmatada da Amazônia é usada como pasto, gente. É um número muito alto. Tirei do site da Sociedade Vegetariana Brasileira, se eu não me engano. Massa. É esse site aí.
Eu ia perguntar até isso, se tem alguma coisa mais formal, tipo um site, né?
Tem,
alguma ONG e tal.
E tem uma ONG também, eu não sei se é uma ONG, mas tem o Vista-se, que é um site bem bacana, que dá algumas informações, tem receitas vegetarianas.
Show, show de bola.
Foi desses dois sites que eu tirei as minhas informações.
Isso é muito massa. É tipo, a galera não vai atrás, né, velho? É a galera que come carne o tempo todo, aí faz aquela clássica. Mas a vaca não faz nada, né? Não sei o quê. Uhum. A vaca foi feita pra ser morta mesmo e comer. Mas só tem mais vaca porque a indústria pede isso, né, cara?
Sim.
A galera come mais, então precisa ter mais e tal, e a crueldade só aumenta, né? É tenso. Mas vamos lá. Agora a gente chega nas dificuldades, né? Que tu sente, tem alguma dificuldade. Tu falou agora há pouco da questão, né, de encontrar lugares que vendam comida pra isso, né?
Uhum.
Mas tu pode citar algumas outras coisas, né? Sei lá.
A dificuldade eu encontrei realmente mais no começo da minha transição. Não foi nem transição, né? Sim, da minha mudança brusca pro vegetarianismo.
Radical.
Mas hoje em dia eu posso dizer que eu não tenho dificuldades em relação a isso, assim. O que eu quero comer, eu encontro.
Boa.
Em relação à minha saúde, tá tranquilo, assim.
Show de bola.
Os problemas que eu tenho, nada tem a ver com o meu vegetarianismo. Pelo contrário, ele me ajuda.
Antes de tu ser vegetariano, tu fazia algum esporte, exercício físico?
Sim, fazia.
Pronto, eu queria saber se tu sentiu alguma mudança depois que tu se tornasse vegetariana.
Eu senti mudança em outras coisas, né? De uma forma geral, o corpo da gente muda. Então,
sim,
a disposição muda, a pele, né? Então, algumas coisas nesse sentido acabam modificando.
Entendi. Boa. Mas é uma coisa interessante, né? Quando a pessoa começa a pensar na saúde aí, né?
Sim.
Tu vai pra nutricionista?
Eu fui a primeira vez numa nutricionista faz uma semana.
Olha aí, que sensacional. E como foi?
Aí foi uma outra diferença, assim. Ah, tá aí. Talvez isso entre como uma dificuldade, né?
Massa.
Porque ainda hoje existem alguns nutricionistas que têm um certo preconceito em relação, sim, à dieta vegetariana, né?
A questão da proteína.
Isso,
não sei o quê,
onde,
né,
é que você vai encontrar a proteína, né?
Isso
e tudo
aí
mais.
É osso. Cara, deve ser muito chato, cara, pra vocês. Puta merda.
Então, e aí, quando eu fui procurar nutricionista, eu tive que procurar nutricionistas específicos.
Boa.
Que tivessem uma afinidade com dietas vegetarianas.
Entendi. Sensacional, sensacional.
Né? E aí, mas eu fui procurar ela, mais no sentido de tentar diversificar mais a minha alimentação.
Boa.
Também,
boa,
né?
Ela era vegetariana também?
Ela era.
Que massa.
Vegetariana.
Que massa. Isso é legal, né?
Deve ser ainda. Né?
Ainda é, deve
não,
ser.
Ela não morreu, não, eu espero.
Não, cara, mas teve uma que eu fiquei assim, puta merda, cara. Globo, caralho, Globo.
Ela ficou tão traumatizada com o resultado do exame, né? Que desistiu.
Desistiu, ela era.
Depois da consulta, putz, cara.
Vou repensar,
eu tenho que mudar.
Né?
Não, porque teve. Vamos citar nomes, hein? Vamos citar, eita, nomes. Em Ana Maria Braga teve o concurso de melhor hambúrguer do Brasil. Certo?
Eu tava assistindo Ana Maria Braga.
Não, cara, eu ouvi no Nerdcast.
Não sei o que é pior.
Foi Tucano, cara.
Foi o Tucano.
Tucano ganhou, cara.
Menos mal.
E aí, cara, uma apresentadora lá, acho que é a Mariana Ferrão, né? Do Bem-Estar?
Sim.
Ela era vegetariana há não sei quantos mil anos, cara. E fizeram a mulher comer, cara.
Caralho.
E ela comeu, cara. E ela comeu, cara.
Sacanagem.
Né, cara? Meu Deus, velho.
Eles estão ganhando com isso.
Não foi que nem... Qual foi uma atriz que foi lá e disse, cara, que não ia comer um negócio e a galera caiu de pau? Foi Thaís Araújo, né?
Thaís Araújo. Sensacional.
Cara, isso é muito nada a ver. Tipo,
louco,
não é,
cara? Pô, velho. Sei lá. Deve ter alguma coisa no contrato da galera aí. Sei lá, velho.
Globo, né?
Putz.
Só outra recomendação. Rapaz, tô soltando várias recomendações.
Que bom, cara. Parabéns.
Que é um artigo do Espírito Outdoor. É um blog aí na internet. Fala sobre corrida de aventura, triatlon e esportes em geral.
Massa.
E aí o cara fez um relato de 3 partes que ele decidiu ser vegetariano por 30 dias.
Eita,
e continuar,
porra,
treinando como ele treina normalmente. E aí ele coloca nesse relato tudo que ele sentiu durante esses 3 dias, o que mudou no treino. Os exames que ele fez hemograma antes e depois.
Sim.
E aí é muito massa ver o relato dele, como é que...
Quando ele tava vivo, ele...
Então.
Mas tá vivo, deu certo. Ele continuou sendo, tu sabe dizer?
Ele não continuou sendo, porque ele disse que realmente é uma questão cultural dele, porque vai ser difícil realmente se adaptar. Sair de uma rotina mesmo, né? Em 30 dias largar totalmente. Mas ele disse que tem os prós e os contras, né?
Massa. Legal, cara.
E aí, interessante. Recomendo a leitura, muito bom.
Link no post aí, hein? Show de bola. Então vamos lá, seguindo aqui. Camila, vamos chegar aqui nas receitas, né? Tu, assim, a galera vegetariana, pelo menos a galera que eu conheço, as duas pessoas, três agora contigo, a galera começa a se aventurar na cozinha, né? E fazer as próprias receitas, porque, enfim, é meio complicado no começo e tal.
Sim.
E aí, eu conheço essa minha amiga e o nosso primo, eu e Didu aqui, ele começou a fazer as receitas dele, procurar coisas, né, e tal. Como é que tu estás aí nesse lance? Tu faz as tuas próprias comidas?
Fiquei sabendo que a Camila é a grande cozinheira agora.
Olha aí, link no post.
Então, eu tive que, depois dessa minha ida à nutricionista, agora eu tive que virar quase uma masterchef.
Olha aí,
eu que tenho que preparar minha comida. Mas, na verdade, eu sempre fui um zero à esquerda em cozinha. Eu só sabia fazer ovo.
Eita, pau.
E aí,
tá explicado, porque é ovo lá.
Então, eu falei, cara, é a única coisa que eu agora sei fazer, né? Então, não posso deixar. Mas no começo foi um pouco difícil, porque eu não sei cozinhar. Então, quem me ajudava era a moça que trabalha comigo, a Ana. Sim. Ana Anjo. Ela que me ajudava a fazer algumas receitas. Eu pegava algumas receitas na internet.
Massa.
E ela me ajudava. Mas hoje em dia eu que tô fazendo minhas comidas. E tem coisas bem práticas.
Tem alguma coisa especial, específica que tu gosta mais de fazer e de comer?
Uma coisa que eu acho muito gostosa e que é muito rápida, gente. Você faz assim 15 minutos e você pode fazer um jantar. É tomate recheado.
Olha aí.
Que é uma coisa que serve pra você fazer também sem ser vegetariano, né?
Sim, sim.
Mas você pode rechear com o que você quiser, com algum legume, seja com a proteína que você quiser colocar lá.
Sensacional.
Né? Coloca no forno, pronto.
É, em relação às receitas também, tipo, no supermercado eles induzem a gente a comprar coisas simples, né? Miojo, empanado, coisas baratas e que são muito fáceis de fazer.
Com certeza.
É, pros vegetarianos, tem alguma coisa específica assim que a galera vende, que é tipo xilito, né?
Sim.
Que é uma coisa muito rápida de você comprar e comer.
Sim.
Pra vegetariano, como é que fica essa história?
Eu não sei se existe algo específico para vegetarianos, mas existem alguns lanches rápidos, digamos assim, mais saudáveis.
Ah, boa.
Né?
Boa.
É... Por exemplo, tem um troço que é muito ruim, inclusive. Que é uma... É tipo uma bolacha de arroz, sei lá, integral. Nossa, é muito ruim, eu não indico.
Não recomendo.
Ah, eu acho que eu sei qual é, que é redondinho.
Redondinho.
Isso é horrível.
É horrível, tem gosto de isopor.
Pipoca de arroz com fazer com...
Exatamente. Nossa. Eu sei o que é. É muito ruim.
Mas
muito
assim, ruim. Tem
eu a... Eu
Não.
É muito ruim.
Tem algumas barrinhas de cereais mais saudáveis, né? Só com castanha, com amendoim. Tem umas coisas mais rápidas, saudáveis, mas não necessariamente voltado pra vegetarianos.
Não, porque eu ia falar também daquela dieta Duncan, né? Que não é vegetariana.
Sim.
Que aí a minha esposa fez, né? E aí ela mudou muito a alimentação dela, né? Ela comia menos carne vermelha, né?
Sim.
Era bem mais restrito e tal. E muita mais salada, verdura, isso é muito massa. Só que, tipo, a gente tá acostumado a fazer isso daí, né? Pega o arroz e o feijão e bota a mistura, né? Como a gente aqui no Ceará, a galera fala. Pro vegetariano, o que é que rola?
De
É, de mistura.
É o arroz, feijão e...
Arroz, feijão e um tomate
brócolis, talvez.
Nossa, aí você pode usar da tua criatividade, né? Você pode fazer uma... Porque salada, gente, você pode variar de diversas formas. E outra coisa que os vegetarianos exploram muito são os grãos.
Boa.
Né? Então, o grão de bico, a lentilha.
Isso é muito legal.
Né? A salada crua, a salada a vapor, né? Cozida. Então, você vai inventando.
Vai fazendo, né?
Quinoa, né? Outro grão também que vegetariano utiliza bastante. Então, a gente acaba apelando muito pros grãos, né? E pra salada mesmo.
Show de bola.
Ultimamente eu venho diminuindo mais também o arroz e o feijão, que é uma coisa cultural daqui do Brasil. Praticamente todo mundo só almoça arroz e feijão. Mas, tipo, atualmente eu tô comendo muito mais... Eu tô almoçando verdura, velho. E antes eu não me via comendo só isso. Tipo, um almoço só verdura. Porra, como é que pode isso? E atualmente, vários dias eu almoço só verdura e Tipo, é muito massa, ligado? Obviamente, na maioria das vezes eu acabo colocando alguma fonte de proteína animal aí, mas satisfaz muito e é totalmente saudável, né? Boa. Talvez seja até mais saudável do que aquele pratão de arroz com farofa e feijão que os brasileiros comem no dia a dia.
Que a galera manda um macarrão, purê de batata e arroz, né?
É almoço, foi meu achatório. Era assim antes.
É pesado.
Batata frita.
Não, foi sorvete de creme da...
Que bonito. Sensacional.
Bela almoço, né?
Saudável, né, cara?
Saindo do arroz especialmente também, né?
Um almoço lacto-vegetariano.
Ah, olha aí. Olha, né? Verdade, é. Tá incluso, cara. Foi. Parabéns.
Mas
parabéns.
Pode ter sorvete vegano.
Tem, gente. Tem sorvetes veganos.
Acredito.
Chocolates veganos.
Porque tem os leites vegetais também.
Olha aí.
Parabéns. Não deve ser muito bom, mas...
Não. Existe. É uma delícia. É uma os sorvetes eu já experimentei. Sorvete vegano e é delicioso.
Mas
a digestão dele é bem melhor.
Quem quiser mandar aí pra gente provar, estamos aí recebendo.
Aceito também, viu?
Isso pode, podcast.
Sorvete não é a melhor coisa pra mandarem, porque também vai chegar meio...
Vai chegar só o leite, né? No caso.
É melhor alguém chamar pra gente ir no local, né? É mais tranquilo.
Convida, então.
Pode ser. Mas, sim, falando de alguns dados, né, ambientais, assim, pra produzir... Tem a questão da Amazônia, né, que eu já falei que 70% da terra desmatada da Amazônia é utilizado pro pasto. Gente, 70%,
cara,
70% é muita coisa.
Minha nossa senhora.
E meninas de campo de futebol.
Exatamente. Ah, correção. No quarto episódio, eu falei que a medida do Fantástico pra espaço era carro popular. Não é. Carro popular é pra dinheiro.
Ah,
espaço
boa.
É campo de futebol.
Boa.
Campo de futebol.
Disclaimer aí.
Campo de futebol.
Então, todos, né? Campo de futebol todos. Aí desmatados na Amazônia pra se fazer pastos.
Cara, 70%, velho. É muita coisa.
É muita coisa.
É muita coisa.
Então, aproximadamente... Vários campos de futebol.
Campo de futebol pra caralho, né? Aproximadamente campo de futebol pra caralho. Vamos embora.
Um dado muito preciso, podemos perceber.
Boa.
Em relação à quantidade de água, né, que é utilizada para produzir carne. Vocês têm noção de quantos litros de água é utilizado para produzir um quilo de carne? Um
Eu
quilo.
Acho que é a mesma coisa do...
Mais de 10.
Da mata, né? Dos campos. Água pra caralho.
Davi falou mais de 10 litros, né?
Isso. 10 litros pra,
que é que
pra
vocês
uma
acham?
Vaca?
Tá não, falando? Pra um quilo de,
um
carne.
Quilo de carne.
Quanto vocês acham?
Rapaz,
cara,
faça a minha ideia.
Pra um quilo só, viu, gente? São utilizados entre 10 e 20 mil litros de água.
Acertei!
Faltou só 1.000.
Quase lá. Caraca. Mais de 10.
Não, não.
Mais de 10.
É real, oficial.
10
Shocking.
Mil litros?
10 20 a 20 mil litros pra um quilo de carne.
Não.
Nossa.
Pesado. Um quilo de carne.
Isso dava pra
parabéns,
quantos...
pessoal que come carne.
Quantos carbo... ou como é o coisa lá que bota água do carro popular?
O radiador?
Radiador. Dá pra encher quantos radiadores de carro popular?
É, cara. Puta merda.
Eu tava vendo um dado hoje, se você ficar um dia sem carne, um dia só, né, pegando só uma fatia de carne, que é o que você ia consumir naquele dia, o tanto de água utilizada daria pra 16 banhos.
Minha nossa.
Caralho.
Isso você passando um dia só, né, sem comer a carne.
Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Eu acho que a medida de água deve ser piscinas olímpicas.
É bom, bom.
Vamos calcular aí direitinho
sentido.
Pra colocar lá.
Quantas piscinas
eu sou de humanas, então não vou saber fazer essa conversão.
Pode usar a medida universal, água pra caralho.
Água pra caralho.
Mas
boa.
Tem uma palestra no TED, que tem no Netflix, que é justamente o cara falando sobre isso, né? Beleza, tu não ser vegetariano, mas por essa série de alterações que a indústria da carne traz, né? De mudanças ambientais mesmo. Se a gente tentasse pelo menos um dia na semana ser vegetariano. E aí é o cara, uma palestra toda no TED, o cara falando isso, né? Os benefícios que isso traria pro ambiente de uma forma geral. Muito massa.
Sim.
Vou procurar pra botar também lá
muito
no link
boa,
do post.
Né? A questão do egoísmo, né, cara? Às vezes a galera fica pensando só no próprio umbigo. A galera não, a gente, né?
Tá aqui, eu trouxe...
É, por isso que eu sou a favor do vegetarianismo, tipo, pros outros, porque aí eu posso... porque aí eu posso comer sem culpa. Não, eu como menos
que
culpa.
Não tá comendo, então
exatamente, alguém tá comendo no espaço
ali. Se
a pessoa
não é um dia, né? Se ela comer dois, aí tu já tá de boa.
Já tô livre.
Entendi, cara.
Tá fazendo por mim, né? Rapaz, Camila tá há 10 anos aí, então...
Aí, valeu, Camila. Vocês têm crédito, não.
Não é assim que funciona.
Não é bem assim.
Mas então, voltando aqui pra aquele lance de um dia, né? Se você ficar um dia sem comer carne, um dia só, equivale a cerca de 16 banhos, né, a quantidade de água. É, são 50 quilos de gás carbônico emitidos na atmosfera.
Caraca.
Equivalente a 240 quilômetros rodados num carro comum. Isso um
caraca,
dia só.
Caraca,
um dia só sem carne.
E aí, de São Paulo ao Rio, tem que ser de São Paulo ao Rio. São Paulo quantas vezes?
Cara, tu assiste muito Fantástico. Sabe tudo, cara.
Cara, sou especialista.
Sensacional.
É sobre os grãos, né? Pra cada quilo de carne que é produzido, uhum, você tem que produzir de 5 a 10 quilos de grãos pra alimentar...
Putz, véi.
Seja a vaca, o boi, enfim.
Sim.
E aí, o que é que acontece? Você acaba perdendo muito espaço de cultivo, uhum, né? Que você poderia estar cultivando vegetais para consumo humano, uhum, quando, sim, na verdade, sim, você está gastando aquela água e aquele terreno para dar para o boi morrer e você comer, sim, o boi. Então, qual é o sentido que isso faz, né?
E isso também entra naquela questão do impacto ambiental, porque para se produzir esses grãos, eles só produzem esses grãos em grandes espaços de terra, né?
Exato.
Então traz aqueles problemas na terra e tal, sim, de só pegar um nutriente. Então não é só o espaço que está a vaca propriamente dita, mas tudo que acontece para gerar o alimento para aquela vaca, pô, e a energia expendida e tal.
Eu tinha visto um vídeo de um canal, não é nem tão relacionado assim não, mas de um canal, tipo, tava vendo se no lugar de criasse boi, coisa assim, criasse inseto pra galera comer, tipo, sim, continuar sendo carnívoro.
Uhum.
A gente fazendo essa conversão do tanto de... dos mesmos recursos que se utilizasse, uhum, o tanto de inseto que, tipo, no final das contas ia dar muito mais quilos de carne, uhum, do que...
Faz todo sentido. Uhum.
Interessante.
Era do canal gringo, não lembro, acho que era Exepsa, eu não lembro, enfim.
E só a última coisa, assim, a gente tava comentando da questão do pum, do arroto da vaca, uhum, né? O setor pecuário, ele é responsável por 14,5% dos gases emitidos relacionados ao efeito estufa, né? Então, cara, quase
15%. Cara,
só o setor
muita
pecuário.
Coisa. Meu Deus do céu. É tenso. É tenso demais.
Peido pra caralho.
Peido e arroto pra caralho.
Pra caralho. É, tem um... Aquela história, né? Acho que é uma tag que começaram, é segunda sem carne, né? Alguma,
uhum,
coisa assim, né?
Isso.
Isso já é um começo, né? Isso
com
é
certeza.
Muito massa.
Cara, tem na quaresma... Tem gente que só na sexta-feira... Minha avó, por exemplo, na, uhum, sexta-feira durante a quaresma, ela não come carne, assim.
Não, mas isso aí é uma data específica.
Não, mas tecnicamente era pra ser a quaresma toda, entendeu?
Não, mas sim, tipo, cara, o resto do ano todo.
Não, é. Falando. A pessoa passa o ano todo, tá ligado?
Não.
Segunda sem carne,
sim,
vermelha.
Tá, tipo... Sim, tem.
Não, segunda sem carne.
Segunda sem carne, já
é uma
vi.
Coisa bem, bem famosa.
É, pelo menos uma vez na
mas
semana
vez,
ali,
né?
Já.
A questão lá dos litros, né? De água.
É,
já é alguma
certeza.
Coisa. Pronto, então vamos lá. Camila, quais as piadinhas que tu já ouvisse, ou que tu ouve, né? Obviamente tu ouve,
sim,
aí. Há muito tempo tu já deve ter um estoque aí pra fazer um stand-up vegetariano.
Então.
Fica a dica, hein? Stand-up vegetariano.
Eu acho que o título do episódio já é uma pergunta que tu escuta bastante, né? Que é aquela peixe pode.
Pô, muito. Clássico, cara.
Com certeza.
Tenso.
Acho que foi a pergunta que eu mais escutei, assim, depois que eu, uhum, me tornei. Mas peixe pode?
Foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Peixe pode.
Peixe pode.
E aí, peixe pode? Clássica. Foi
peixe
a primeira.
Pode,
e não,
né,
pode, né?
Ou... E não pode,
não
é
pode,
um animalzinho.
Favor.
Nem frutos do mar.
Nem frutos do mar. É
o camarão, cara. O camarão, o pobrezinho,
camarão,
tá lá, velho.
Pequenininho, não. Também não pode.
Sim, era isso que eu ia falar. Foi mal. Mas, tipo, além da produção bovina, a produção de peixes,
ah,
e frutos do mar também causa um impacto danado.
Muito,
né?
Gigantesco, cara.
Porque criam os laguinhos lá para criar os peixes. E aí, muitas vezes, isso causa um impacto ambiental grande também.
Uhum.
Com certeza.
De mudar, claro, a região, então de represar alguma parte e tal.
Uhum.
Então dá pra pesquisar alguma coisa
também. A própria
fauna,
né, ali do ambiente,
sim,
que modifica.
Completamente,
né?
Completamente.
Acho que também tem um assunto, tipo... Tem umas doenças, né, que nascem também, tipo, só desses bichos em cativeiro. Tipo, de um... Se eu não me engano, a gripe aviária, o negócio que teve foi, uhum, por causa de um negócio desse. Eu não,
é, de vez em quando aparece, dá alguma
merda. Dá alguma merda gigantesca que lá.
Mas, tipo, lembrando aqui, eu gosto muito de aquário e tal, apesar de ser contra o...
Gosto, mas sou contra.
Gosto, mas
é uma filosofia contrária aí ao veganismo, né, no caso.
Eita.
Mas, tipo... Tem um peixe brasileiro que durante algum tempo foi solto em vários açudes aí do do Brasil, que é o Oscar. Só que esse peixe é um peixe carnívoro e tal, a galera soltou pra virar alimento. Acho, né?
Que era um peixe específico, tipo, pegaram ele e deram o nome de... tipo, esse era o Felipe, o peixe.
Aí tem essa espécie que se chama Oscar mesmo. E aí soltaram vários açudes pra eles se reproduzirem e virar alimento. Só que como eles são carnívoros, eles são predadores naturais, em vários açudes aí do Brasil praticamente só tem Oscar atualmente. Porque boa, eles...
ele vai comer, vão
exatamente, comendo... era um peixe intruso ao ambiente. E acabaram dominando o ambiente, tá ligado? Não tem predadores naturais, aí fica por isso. Mas enfim.
Eles se comem também, será?
Não sei.
Não sei. Tá bom.
Tem um experimento aí que é tipo, eu acho que foram com macacos. Talvez na psicologia tu saiba como é que rolou. Que é, tipo, tem uma população de macacos, e aí quando um macaco vai pegar a comida, o outro leva um choque. E aí, sempre que alguém vai pegar a comida, os outros levam choques. E a galera percebe que alguém tá com fome e vai pegar a comida, sabe que vai levar o choque e não deixa ele pegar a comida já, tá ligado? Eu não sei lá o que é que eu tô falando aqui, mas é alguma coisa.
Mas se fosse uma carne, né? Na comida. Será que ele ia comer carne ainda? Hã?
Você só tentar linkar com o
assunto. Uma história, conta logo.
Não, mas eu lembrei também do Laranja Mecânica, né, cara? Se fosse uma... se fosse matadores, cara. No filme dele.
E aí?
Será que ele ia deixar ele comer carne?
Oi.
Tá vendo?
Vocês estão falando de punição.
Psicologia.
Né? Sim.
Vamos lá, Camila. Manda as piadas aí, né? Vamos voltar pras piadas, por favor, né? Finalmente. Os povos vegetarianos não têm vez, né, cara?
Normal.
Então vamos lá.
Sim, tem a vá do peixe,
em
né?
casa
peixe
tu pode... deve receber várias piadinhas.
Então, no começo eu falei, né, da piada que meu pai sempre fala, que o frango é vegetariano, ele só come ração, pode comer tudo. Meu pai sempre fala isso.
É só tu e teu irmão?
Só.
Pronto, ainda bem que tem dois aí, né, representando, levantando a bandeira do...
É verdade.
Dos vegetarianos, que massa. Show de bola. E aí, vocês, Davi, Du, tem alguma piada aí que vocês teriam?
Ah, eu tenho uma piada mesmo, não só sobre... Mas, tipo, um cara tá no restaurante, aí...
Ele começa assim, né?
O bom é que eu sou tão bom de piada que eu só falo que o cara tá restaurando, ela já começa a rir. Né?
Já.
Eu sou um gênio, praticamente. Né?
É o Ari Toledo da nova geração. Vai lá, Davi, continua a sua piada.
Ari Toledo da nova geração foi desnecessário, mas também.
Parabéns, Davi.
Obrigado.
Manda aí.
Eu quero muito Ari Toledo mesmo, mas vamos lá. O cara tá no... Porra, pronto, que eu esqueci o... Mas enfim, ele... O mote da piada meio que é que o cara tá no restaurante, aí ele fala que... Aí chega o garçom, aí ele... Ah, você sabia que eu sou ateu e vegetariano? Ele, ah, sabia, você falou umas 5 vezes que chegou aqui e tal. Porque...
Tá. Vamos continuar então, né?
Foi okay. Boa piada aí, gostaram da piada? Ok.
Gente, que foi que aconteceu? O que é que tá
vendo como cancela. Foi pegar da Ari Toledo aí? Tá?
E uns 20 minutos pra cá,
perdeu o foco.
Isso é falta de proteína de pauta aí, vocês.
Não, fugiu do tema, fugiu do tema. Fugiu do tema.
Pode ser.
Não, mas uma coisa que eu queria perguntar era como é que a psicologia vê
isso? Cadê as piadas?
Tu tem outra piada?
A piada é essa.
Não tem piada, cara.
Não, uma tem das piadas alguma? Que eu escutava muito foi até que o Davi falou no começo, né? Tipo, tu não come carne, mas vai comer as plantas. Tu não tem pena delas, elas têm sentimentos, as plantinhas também vão sofrer. E aí, geralmente, eu...
Não tem aquela clássica, assim, tu come, não come vaca, mas...
Cria cachorro.
A piada, tu tem pena da vaca, mas não tem pena da barata que tu tá matando, tá entendendo? Isso aí é uma, cara. Mas isso é um argumento totalmente bizarro, velho.
É meio estranho.
Porque barata, mas você não merece morrer mesmo, né?
Não merece morrer. Mas é barato aqui, não, já não, ficou barato, esse cara.
Não, 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 desculpa, não entendi. Não era isso que eu ia falar.
Mas, segue, por exemplo, jogo. Teve aquela polêmica danada alguns poucos anos atrás dos testes nos Beagles, né?
Eita, Luísa Mel. Luísa Mel.
E aí, tipo, desde algum tempo, alguns muitos anos, que fazem testes em ratos e tudo mais. Só que quando descobriram que alguma empresa lá, sei lá...
Beagle não pode.
É, rato pode, mas Beagle não pode.
Beagle não pode, né? E aí foi uma confusão da porra porque estavam fazendo os testes nos cachorros, né? E aí, como é que fica que essa coisa? Disso?
Fala aí, rapaz!
Eu gosto dos cachorros, né?
Cara, eu posso falar, tipo...
É porque tem uma identificação muito maior.
Eu lembro dessa história, mas eu não lembro se esse instituto só fazia pesquisa farmacêutica, fazia também estética, uhum. Coisa assim.
Pois é, eu também não lembro tipo, exatamente.
Sei lá, eu meio que não sei, porque até meio que ajuda também os bichos, né? Os remédios também não é só pra gente, então, tipo, não sei.
Tirando os 20 mil que eles matam, os que ficam vivos.
Sei lá, é complicado. Você comparar um funcionamento de um rato com o do ser humano?
É pesado também isso daí.
É. É, tipo, é uma discussão que eu tinha muito com uma amiga minha que trabalha num laboratório de fisiologia, né? Da
eu realmente sou completamente ignorante, uhum. Mas ao meu ver, até onde eu sei assim, eu acho que não tem muito.
Uhum. É. Uhum. E aí, tipo, ela trabalha num laboratório de fisiologia. Sim. E ela faz experimento com rato praticamente todo dia, né? Só que muitos dos grandes avanços aí, principalmente da medicina, vem de experimentos com ratos, né? Só que o processo aí é muito delicado, porque, tipo, são ratos que nascem hoje, tu já sabe que daqui a 3 dias tu vai fazer isso, daqui a 5 dias tu vai fazer isso, daqui a 31 dias tu vai matar o bicho, tá ligado? Só que pra se ter, por exemplo, estudar uma inflamação no joelho, ele vai lá, ele induz uma inflamação no joelho, sim. E aí o ratinho lá tipo, fica pois com o joelho cara, 3 vezes maior do que o rato mesmo, pra se pesquisar sobre o joelho, pra se ter algum resultado.
Uma
né?
Coisa espontânea, né?
Realmente, o processo é muito difícil, mas não podemos negar que grandes avanços da medicina aí vieram de...
É um experimento assim,
né? É complexo.
Pesado. Polêmico. Bem, eu queria chegar agora já estamos chegando no final da nossa pauta, nas histórias, né? Pra gente falar um pouco das histórias que a gente já viveu em relação a isso. Tu vivendo aí 10 anos, beleza, já tem várias coisas, mas histórias. Eduardo, Davi, vocês têm alguma história, né? Assim, clássico, teve algum momento que, pô, eu tenho que comer isso daqui, não tem carne. E aí, como é que foi?
Bicho, eu sempre fui muito frescurante também com comida.
Uhum.
Mas de alguns anos pra cá eu venho comendo de tudo.
Boa.
Principalmente açaí, cara, açaí é sensacional.
Vamos depois de programa.
Melhor comida açaí. Vegetariana que existe, açaí. Só que como, mas não sou morto de amores por comidas vegetarianas, né? E tal. E aí a gente faz essa residência em saúde e tal. E a gente foi fazer uma vivência na Vila dos Poetas Mundo, que é um espaço muito massa aqui de poetas que formaram seu próprio espaço de convivência, né? Eles moram no sítio, tudo colaborativo e tal. Boa parte dos alimentos eles conseguem plantar. Legal, e tudo cara. Mais. São vegetarianos. E aí a gente foi passar o dia lá nessa vila. E aí eu fui torando pino, né? Uhum. Porra, meu irmão, a galera é vegetariana, o que é que eu vou comer? Que passar vou comer? O dia todo lá, tomar café, almoçar e tal. Fui morrendo de medo, meu irmão. Aí o cara vai ter aquelas coisas, aquelas viagens, né? Tipo, berinjela com folha de beterraba cozida, com não sei o que, não sei o que lá. Puta.
Que é o preconceito, né, cara?
Cheguei lá, um banquete, cara. Tipo, banana,
né?
Melão, mamão, aí, tapioca, cara. Cuscuz. Eu, caralho, mano, que
conheço, essas coisas eu conheço,
só
né?
Só de início comi umas 15 tapioca.
Caraca,
para. Tinha ovo também e tal. Uhum. Aí eu, não, vou comer aqui porque o almoço, tenho certeza que vai ser aquelas coisas escrotas, né, velho? Galera vegetariana, não sei o quê. Comi
só aquelas coisas escrotas.
Tava com expectativa, aí chegou lá, quebrar a expectativa. Aí,
vou comer aqui porque eu tenho certeza que o almoço vai ser meio escroto. Meu irmão, chegou ao almoço um baião.
Ô, cara.
Com queijo sensacional.
E aí, cara.
E aí, sei lá o que era aquilo. Era uma salada lá que eles fizeram. Show de bola também, cara.
Não, eu vou comer aqui porque no jantar.
Depois teve um chá da tarde lá, um bolo de milho, cara. Sensacional.
Ou seja, cara, tá vendo aí?
Preconceito, né, velho?
Totalmente, cara, totalmente.
É isso.
Eu tive uma experiência que tem uma banda e a gente toca em vários lugares, a gente fala que nós somos bem ecumênicos, que a gente já tocou em vários lugares religiosos, né? E um deles foi de uma religião, assim, um pouco difundida aqui no Brasil, não é tão, assim, é melhor não falar o nome, né, da religião.
Pálida.
É do Hare Krishna, pálida. Aí chegou lá...
Eu imaginei uma coisa assim,
não,
ó. Eles sacrificam crianças, era uma seita da
Não, cara, porque a gente chegou lá, era um templo muito bonito, uma coisa muito bonita, né? E aí o cara, um dos. Não sei como é o nome lá.
Dois.
Cristãs? Não, né, cara?
Hare lá.
Um dos caras lá chegou e. Vocês querem beber alguma coisa? E nosso amigo sanfoneiro, Danilão. Eu quero uma Coca-Cola. Os caras tão. Aí, cara, nós não temos Coca-Cola. O cara foi bem categórico. Aí depois eu percebi, cara, não, velho, por que tu pediu uma Coca-Cola, cara? Pelo amor de Deus.
O símbolo do capitalismo.
Né, cara? E aí veio o jantar nesse mesmo esquema aí, cara. E aí foi. Não tinha carne, né? Obviamente, era uma feijoada de soja. Putz, foi uma das melhores comidas que eu já comi na minha vida, cara.
Show. Depois ele, não, mas pode ser Pepsi, então.
Pode... Levou a Pepsi. Pois é, cara, mas nossa, foi assim.
Geraldo, não, aquela,
aquela tensão, né, que teve, assim, desse mesmo esquema, cara.
Qual a Jesus,
própria,
né,
questão do.
Eu
se
acho
fosse
que
outra religião, né?
Ainda.
É. Mas a questão do preconceito mesmo, né? De você, pô, eu vou comer isso aqui, vai ser uma porcaria, não tem carne, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas se a gente for pensar o tanto de coisa que a gente já come, que é nesse esquema, né? É muito interessante. E a gente não se atém a isso, não se atenta. E aí, Davi?
Eu. Putz, eu tava pensando em contar a história aqui, mas eu não sei a história direito, assim.
Porque não aconteceu... Eu tô escrevendo ainda.
Tá criando ainda a história.
Não aconteceu comigo, aconteceu... Não, não aconteceu
com amigo eu.
É. Não, aconteceu com minha irmã.
Ah, certo.
O primo
trauma... Não. É um trauma dela de... Eduardo, talvez saiba dessa história do No Limite que fizeram lá no... Que ela foi obrigada, que ela detestava cebola e foi obrigada a comer cebola lá no acho que foi no colônia de férias lá da escola.
Caraca.
Que a gente...
Nossa.
Ou foi no... Sei lá, meu primo, o que era o tipo mais próximo dela, assim, que fez ela... Vai, Moreno, vai ter que comer pra
vai
gente ganhar
comer,
essa
meu
fez
Deus
ela comer
do
a
céu,
cebola, cara. Cebola crua, inclusive.
De ah, se vira aí. Assim.
Né? Se vira aí.
Mas era no limite.
Que... Tem que ser, tem que ser. Tem que ser.
E aí ela... É um trauma que ela carrega. Mas de, caraca, de história, assim, de... Sei lá, eu criei uns cachorros aí, eu não... Eu não sei tá. História assim. De...
Tinha um cachorro meu, né?
Eu tinha um cachorro que chamava Felipe, por causa do Filipão.
Filipão da banda?
Da seleção, não.
Mas
da seleção.
Tu maquiava ele, velho?
Hã?
Maquiava o bichinho, não, né?
Maquiava?
É, fazia os testes, os cosméticos.
Não.
Nossa, sombra do cachorro,
fiquei,
né?
Fiquei sem entender aí dessa
vez. Sensacional, cara, sensacional. E aí, Camila, alguma história aí mais marcante nesses tempos, 10 anos aí?
Eu tinha um cachorro da Ashe que virou sabão. Ou pelo menos meu pai disse isso pra confortar minha irmã.
Cara.
Não, é sério, meu pai ficava
é
rindo,
né?
Minha irmã, Ashe, não sei o que, tô saudade. Não, ela virou sabão.
Pra quem assistiu o Clube da Luta sabe o que aconteceu, né?
Exatamente. Ai, é verdade.
Tenso.
É porque tinha essa história de que cachorro que usavam... Porque usa gordura animal também, né? Pra fazer, sei lá, aí ela tirou o cachorro virou sabão, sei lá. Okay. Ela fugiu, eu acho, não lembro. Foi antes de eu ter memória, eu não lembro dela, não.
Entendi.
Acho antes de eu nascer, até.
Link no post, né? Link no post, vamos botar a foto dela aí.
Ashe, inclusive, é uma deusa grega de alguma coisa. Do fogo e do casamento, sei lá.
Ok, cara.
Diga aí sua história. Desculpa.
Se 10 anos aí, fazendo aniversário aí, 10 anos, tal. Alguma história mais marcante que aconteceu contigo? Principalmente relacionada a preconceito, né? Sei lá.
Gente, deve ter, mas eu não tá vindo nenhum na minha cabeça, não.
Não tá lembrando, né?
Não tô lembrando.
Normal, acontece. Beleza. Então vamos chegando aqui no nosso final do programa chamado Pode Confiar. Nosso quadro que a gente recomenda alguma coisa ou relacionada ao tema ou, às vezes, nada a ver com o tema. A gente pode estar livre aqui pra... Então vamos lá, quem quer começar com Pode Confiar? E aí, Edu, quer começar?
A minha recomendação oficial, porque eu já soltei algumas aí durante o programa, é um documentário chamado Amanhã. É um documentário francês que eu assisti num festival de filme francês aqui em Fortaleza.
Boa.
Tipo, aquele que eu dormi e tudo mais.
Mas antes de tu falar, fala o que aconteceu nesse documentário, né, cara? O que deu um problema com a galera, né?
Sim, pois é. É porque esse festival de filme francês, sempre que tem aqui, eu vou assistir alguns filmes, tipo, sem pretensão nenhuma. Tá lá passando, geralmente é de graça, ou então com os valores muito pequenos, né? Mas vou lá, não leio nem a sinopse, vou pra assistir mesmo. E aí, nesse último mesmo, festival, né? Não tava com o Ed.
Vou dormir mesmo.
Nesse último festival foi mais ou menos isso. Cara, sem energia, fui lá de noite, ar-condicionado bom, cadeira boa, escuro. Bicho, dormi em dois filmes que eu fui assistir.
Na terceira vez que ia passar a Melipolana, aí tô...
Aí, dormi em dois dos filmes que eu fui assistir.
Caraca, Dudu.
Porque realmente eu não controlei, apesar dos filmes serem razoáveis.
Tô vendo.
Mas não aguentei. Só que nesse filme em específico eu consegui ficar acordado.
Boa.
Que era um dos últimos filmes que ia passar no festival. E eu nem sabia do que se tratava, fui assistir.
Uhum.
Só que começou o filme, era um filme dublado, velho. Aí a galera que tava no cinema ficou puta porque o filme era dublado. Pô, velho, festival de filme francês. Aí o filme dublado. A galera queria só pra escutar alguém falando em francês, tá ligado?
Acredite
se quiser. A galera reclamou por causa disso.
Que situação.
Mas enfim, e aí começou o documentário, porra, não sabia que era um documentário.
Sério mesmo, se fosse usar alguma coisa assim, só de sacanagem, botava em francês sem legenda. Pronto, tá aí, assiste aí, agora você sabe tudo francês, queria acompanhar aí.
Pesado, pesado.
Sem noção, enfim, né?
Vamos lá.
Mas muito massa o documentário, porque são alguns pesquisadores que, a partir de um estudo que eles viram, que em 2100, boa parte da humanidade vai desaparecer. Aí tem essa questão, eles viram esse estudo aí, 2100 vai acabar a humanidade, ou boa parte dela. E aí eles decidiram viajar o mundo para ver o que é que a galera tá fazendo realmente no mundo atualmente, né? Quais são as práticas, o que é que a galera tá fazendo para meio que mudar essa realidade que vai acontecer daqui a algum tempo. E aí eles visitam alguns países... E vem algumas práticas inovadoras aí em relação à agricultura, sim, em relação à energia, em relação à educação.
Massa.
E aí, cara, é muito massa, velho. Até pra gente refletir mesmo o que é que a gente tá fazendo aí na sim, vida sim, sim. E como é que a gente pode melhorar aí a nossa relação com a natureza e com a sociedade. Tipo, só um exemplo aí, agriculturas urbanas, né?
Uhum.
Tipo, a galera pega pequenos espaços e começa a plantar os seus próprios alimentos. E aí, em pequenos espaços, eles conseguem plantar bastante alimentos.
Uhum.
Tipo, pegam plantas que são mais altas, que são plantas trepadeiras, plantam e na parte de baixo delas já plantam outras raízes, por exemplo, tá ligado?
Okay.
Então, em pouco espaço, eles conseguem um grande aproveitamento.
Interessante, cara.
Então, é um documentário muito interessante.
Isso pra... tudo é lá na França?
Não, eles viajam o mundo todo.
Ah, boa. Massa.
Eles são franceses, mas eles viajam o mundo todo pra mostrar essas práticas aí, inovadoras.
Passa alguma coisa no Brasil?
Cara, não lembro, mas eu acho que não.
Sei lá, a única recomendação que eu consegui pensar, assim, não seja o dado Dolabella.
Ele é vegetariano, né?
Não, mas não é pelo fato de ser vegetariano, não.
É, cara.
É mesmo.
É. E feminista, por incrível que pareça. Cara, o dado Dolabella é a coisa mais absurda da internet. Ele é muito louco, velho. Inclusive, eu não sei se eu deveria estar falando isso, já que ele é meio louco mesmo. Assim.
Daqui a pouco, mas... né?
Vai que ele escuta aí.
É, dado Dolabella, se você está escutando...
Quem é o Davi?
Vem aqui, eu vou te
meter. Vai quebrar a mesa de mim. Quebrou minha mesa.
Não, mas é sério, sei lá, tipo... Não é pelo vegetarianismo, não, é porque, sei lá, ele é maluco mesmo. Pô, ele batia na mulher, sei lá, tipo...
Em várias mulheres,
em várias
cara.
Mulheres,
cara,
né?
É louco, velho.
O cara tá errado de várias formas.
Bizarro, né? Bizarro. Posso ir?
Ou tu... Pode, pode. É só não seja o dado Dolabella.
É, se eu pode confiar foi...
Não seja o dado Dolabella.
Sensacional. É, eu tenho duas recomendações, né? Tenho, primeiro, um lugar aqui de Fortaleza, que é o Mandi, que eu achei muito
olha,
massa,
olha, era uma
cara.
Das minhas recomendações.
Qual
era?
É, que é no centro,
é? É lá no Benfica. Atrás
não, era
da,
um que
da reitoria.
Eu não sei qual meu pai como que é no centro. Como
eu não sei o nome, mas...
Que é de um cara
mas
lá
eu,
que...
eu não conheço isso aí do centro.
Inclusive, é, eu poderia recomendar, não pode confiar, mas eu não sei.
Mas lá no Mandi, né, pra você que vem aqui pra Fortaleza, tem as opções vegetarianas e veganas, né?
Isso
é muito legal, cara. E aceita cartão de crédito, que é mais massa ainda.
Isso é bom.
E tem suquinho e,
isso,
e doce suco. À vontade.
É muito olha massa, aí. Cara. A primeira vez que eu fui, eu, por conta do RU, né, assim, abriu minha cabeça, porque eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a comer comida vegetariana e tal. E aí eu, pô, é bom, cara, eu tô de boa. E aí meus amigos, colegas de trabalho falavam muito sobre o Mandi, e aí quando eu fui, não me surpreendeu, né, porque do jeito que todo mundo fala, realmente é muito bom, o tratamento que a galera te dá é muito massa, então é bem tranquilo, assim, você pode encontrar nas redes sociais fácil aí o endereço e tudo mais, mas fica ali perto da reitoria da UFC. E o outro é um perfil no Instagram de uma amiga minha, que ela era super obesa, né? Ela conta uma história. Ela agora é quase uma digital influencer, né? Esses negócios aí, né?
Fez um curso de coach.
Ela deve daqui a pouco fazer, né? Mas ela era desse esquema aí. Ela vivia uma vida muito retrógrada, assim, de alimentação terrivelmente, né? Mais o junk food mesmo, e sanduíche, e hambúrguer e tudo mais. E ela começou a fazer dieta, né? Começou a selecionar mais o que comia e tudo mais. E aí chegou no vegetarianismo. E ovolacto, o quê? O resto? Ovolacto vegetariano. E
já
aí,
começou, tipo, a passar para coisa mais pesada, né?
Não, ela tá na transição, inclusive, para
ela tá na
ser vegano. É, ainda tá
ainda
aí.
Não...
Aí, tipo, ela perdeu...
na porta de entrada para...
E, tipo, ela perdeu mais de 40 quilos, né? E mudou, assim, a vida dela mudou, cara. A vida dela mudou e dela poder fazer o próprio alimento, né? E conseguir fazer receitas novas, e ela sempre conta, né, como foi, como é a situação e tal. E ela conta bem direitinho isso no Instagram dela, é muito massa, principalmente nos stories. É o arroba Jaina Pimenta. Pode seguir lá.
Show.
Minha super amiga aí da época de agronomia e da vida. Show de bola. E aí chegamos na pessoa do ramo. E aí, Camila? Quais as suas indicações? Que é que a gente pode confiar aí?
Posso colocar tudo que eu trouxe pra indicar?
Manda brasa.
O primeiro era o Mandi, né?
Mandi
é o
coraçãozinho
do meu coração.
É
assim.
Muito legal, cara. Muito legal.
É o tempo.
É o quê?
É o tempo do vegetarianismo aqui em Fortaleza.
Tá bom.
Ou não.
É,
né?
Muito bom.
Sei
muito
lá.
Bom.
Tu já foi lá, Dudu?
Não.
Tem que ir, né, cara? Que é muito legal.
Fica a dica.
Fica a dica.
É, e outros dois restaurantes que eu queria indicar é o, Sabores Orgânicos.
Ah, é esse.
Olha aí.
Não, é não.
Não.
É não. É não.
É no mesmo esquema do Mandi?
Não, Sabores Orgânicos, ele é uma vibe mais refinada, né? Mais pra jantar. O Mandi é só pra almoço,
ah,
né?
Ah, certo, massa.
Sabores Orgânicos é pra jantar.
Tem pizza de frango.
Legal.
Lá tem a opção... vegetariana e não vegetariana, né? Mas tem umas opções bem bacanas de pizza, massa.
Ah,
e
legal.
Lá tem tipo uma lojinha no começo do restaurante que vende uns produtos orgânicos,
aí,
naturais.
Massa.
É bem bacana.
Isso é interessante, né?
Sim.
Muito massa.
E tem outro restaurante também, que é ali pros lados do pátio Água Fria, que é o Verde Bambu.
Olha aí.
É um restaurantezinho bem bacana também, com muitas opções vegetarianas, né? De lanche, de hambúrguer, de massa, de tudo, né?
Massa.
É muito gostoso. Tem muita coisa, como eu falei, hoje em dia. Então, a maioria dos lugares que você for vai ter, mas... esses foram os três que eu gosto mais, assim, que eu trouxe. De documentário, eu queria indicar A Carne é Fraca.
Olha aí.
Né? Que foi o que me fez o começo de tudo. E tem um outro muito bom, que ele é gringo, é Terráqueos, o nome. Ele é bem forte também.
Show de bola.
E por último, a minha indicação de loja, né? De loja que vende produtos vegetarianos,
olha
tanto
aí,
de higiene, quanto de alimentação, que é a Veg Liberty.
Massa.
Que fica ali no bairro do Benfica também, próximo ao Pitombeira Bar.
Olha aí, Pitombeira.
Exatamente.
Fica a dica também.
Recomendação também.
É,
recomendação.
Já vai com cerveja e
acabou,
vai...
fechou.
Cerveja vegetariana.
Como é que fica? Cerveja.
Olha, eu nunca parei pra pensar sobre isso.
Porque é uma coisa tensa, né?
É levedura, né?
É levedura, cara.
Yakult.
Não, levedura não é animal, não. Tipo,
Yakult não pode, não.
É,
cara.
Lactobacilos vivos.
Estão vivos.
Mas
ainda
é um morto, animal, tipo. Mas bactéria
cerveja?
E coisa também. Sim.
Bah, eu tomo.
Eita,
eu tomo cerveja, então. Então, eu sou uma cerveja ovo lacto-vegetariana.
Tá cerveja boa. Beleza. Bora lá? Fechou? Pois então. Camila, muito obrigado, esclarecedor.
Obrigada,
assim,
também.
Sensacional, muito massa a participação. É outra visão, né, cara? A gente é
com
acostumado
certeza.
A essas coisas aí e tal, e alimentação. Então vamos lá, se você curtiu aí, não esquece de assinar lá o Isso Pode lá no iTunes.
Siga a gente no Twitter.
No Twitter, né? Qual é o Twitter?
Arroba Isso Pode.
Beleza.
Isso Pode.
Cast. Pode com E no final. Uhum. Podcast.
Sensacional. Em todas as redes sociais, na verdade.
Todas as redes sociais tem lá isso, podcast.
Isso podcast.
Sensacional. Se quiser mandar um e-mail aí também, isso podcast@gmail.com. Tem o Instagram
também.
O blog,
isso podcast.
Ou entrar em contato pelos. Acho que. Eu vou abrir a DM no Twitter também, se quiser. Eu
não sei então, pelo número do fax, né? Que é.
O fax. Só não pode mandar um pombo correio, porque vegetariano não pode.
Então... Não, vai explorar o animal, né?
Então vamos lá. Também assina lá no seu agregador de podcast e vamos lá. Até a próxima terça-feira. Valeu.
Falou.
Tchau. Desculpa.